programa Antigas Novidades. O melhor da boa música você escuta aqui. Programa de hoje de Daniel Queiroz. Haroldo Glombe de novo aqui voltando por Uruguai. Quem está comigo nessa viagem, nesse aviãozinho aqui bonitinho, vai lá comer um choripan, uma cervecita na Patrícia e que mais? Um alfajorzito também, é de Metro Chiner. Adelante! Como estás, meu amigo? Como estás?
Olá, Haroldo. Olá, Daniel. Boas noites a todos. Boas noites a nossos ouvintes. Estamos acá una vez más para hablar sobre la invasión uruguaya.
Eso.
Muy bonito, ¿no?
Uruguaya, Uruguaya.
Uruguaya.
Esto, muy bien, muy bien.
Una banda muy buena y vamos para los otros tres puntos y una partida más.
Vamos que vamos. Y ahí vamos.
Y ahí. Busca los tres puntos, ¿eh?
Tres puntitos también.
Tres puntitos.
El padre de nuestro programa hoy, nuevamente, es Daniel Queiroz, que está nuevamente, le encanta Uruguay, le encanta Montevideo, y por eso estamos nuevamente viajando en el tiempo y hasta Montevideo. ¿Cómo está, Daniel, de nuevo en Uruguay?
E aí, galera, beleza? Um abraço, Haroldo, um abraço, Demetrio, um abraço em todos que estão ouvindo. Vamos aí para mais uma banda uruguaia dos anos 60. Eu escolhi sempre dos anos 60 porque eu acho, não que seja a minha fase preferida, mas eu acho a fase mais curiosa porque são as primeiras impressões que chegam da invasão britânica, das bandas americanas na América do Sul. E essas bandas dos anos 60, elas demonstram esse primeiro impacto. Por isso que eu escolhi nos dois episódios aí, bandas dos anos 60, né?
Ô Daniel, eu acredito que o teu som está indo e voltando. Não sei se o Demetrio sentiu isso também, tá?
Então, assim... Não, pra mim agora? Não.
Pra mim tá normal.
Aqui agora. Agora,
e agora, sim, que... agora tá beleza?
Agora tá ótimo.
Não mudei nada, viu?
Mas
pra mim tava de boa.
Se aproximou.
Pra mim tava super de boa.
Bom, enfim, vamos... Já falamos Los Shakers, agora Los Smokers, já falamos dos Beatles uruguaios, agora os Rolling Stones uruguaios. Antes da gente ir começar a falar aqui, galera, eu sempre falo uma curiosidade, o Uruguai já esteve presente aqui, então eu já matei as curiosidades, mas uma não. Temos aqui o Demetrio, o Daniel, que não sei se o Daniel também gosta muito de vinho, né, Demetrio? Você adora vinho, né?
Porra, formado, sommelier formado, hein? Isso. Tem meu diploma, tem meu
aí,
diploma.
A uva principal do Uruguai, sabe qual que é, o Demetrio?
A uva. Chutaria Taná.
Taná, perfeito, Taná.
Acertei?
Sabe qual é a história da uva Taná no Uruguai? Você tem ideia?
Não, mas eu gosto do vinho, cara. Mas então, vamos lá, Haroldo. Conta contar. Pra gente, qual a curiosidade do dia?
Momento se consagrei-se! Vamos se consagrar.
Conheça um pouco da uva Taná aqui Taná. No Antigas Novidades.
Isso, o Taná é uma uva francesa. Era um vinho francês. Francês mesmo, não tinha lugar nenhum do mundo. Os franceses eram tão orgulhosos que eles não queriam que ninguém produzisse o tal do Taná. Até que alguém levou um monte de uvas, sementes lá para o Uruguai e começaram a produzir lá porque o clima era perfeito. Então os uruguaios começaram a produzir lá a uva e o que aconteceu? Os franceses ficaram possessos da cara, né? Le possessé de la carré, e entraram na Organização Mundial do Comércio por pirataria, biopirataria, como já se viu, Lumicier, não sei o quê, pedindo que o Uruguai parasse de fazer isso. Só que o Uruguai continuou fazendo e acabou tendo o direito de fazer lá a uva, né? Inclusive no Rio Grande do Sul também tem umas variedades, né? E por que isso foi bom? Porque houve uma praga na França, Daniel e Demetrio, que acabou com a uva Taná lá na França. Não tem como plantar mais. Eles tentaram corrigir o solo, não há como corrigir. Apenas em uma região ou outra. Ou seja, se não fosse o Uruguai fazer a pirataria da uva para lá, essa uva teria sido extinta do nosso planeta. Então o Uruguai salvou o vinho Taná, a uva Taná e o consequente...
Interessante.
Olha aí, ó.
Porque realmente você não acha vinho francês Taná, né, cara? Eu não lembro de ter visto no mercado.
Não existe.
Taná é meio que exclusivo do Uruguai mesmo, cara. Pô, não sabia dessa questão da praga. Interessante.
Aí, ó,
interessante. Ó. Deu até vontade de abrir um agora, hein? Aí, eu não vou me resguardar.
Abra o vinho. Mas antes de abrir o vinho, vamos falar então aqui com o pai da criança... Já falamos dos Beatles do Uruguai e agora os Rolling Stones do Uruguai. Como é que é aí, Daniel, o som deles para quem tá chegando agora? Eu particularmente eu conheci o nome da banda, não sabia até você falar, vamos fazer esse programa, Haroldo. Então, manda lá, você há quanto tempo conhece, qual que é a tua relação e o que que a galera vai encontrar no programa de hoje aqui, Daniel.
Cara, eu conheci essa banda através do livro do Nelson Motta, né? Noites Tropicais. Em que ele conta que ele foi para o México e foi produzir uma banda lá que era considerada os Stones mexicanos. E ele diz, assim como o Los Mockers eram os Stones uruguaios. Foi aí a primeira vez que eu ouvi falar nessa banda. Aí eu fui pesquisar, acho que isso lá para 2010, mais ou menos. E eu achei o som dos caras bem interessante e, de fato, as semelhanças com o som dos Stones dos anos 60 é inegável. E eles fazem uma questão interessante, né? Porque o Los Shakers chega com os Beatles uruguaios e eles com os Stones. E eles praticamente, os dois, monopolizam a atenção além da música jovem do Uruguai naquele período dos anos 60, né? O Los Mockers, né? Eles... originariamente se chamavam The Notorious e gravaram alguns singles antes, né, desse disco. O disco foi lançado pela EMI da Argentina, o disco foi lançado pela gravadora argentina. Inclusive, eles consideram a invasão uruguaia, né, porque essas bandas, tanto Los Shakers como o Los Mockers, estouram primeiro na Argentina. Então, a EMI argentina lança esse disco que nós falaremos.
Uhum.
E consegue uma notoriedade, né? A banda se destaca, eles ficaram fazendo aquele percurso ali, Montevideo, Buenos Aires, durante esse período. Depois a banda se dissolveu. Diferentemente do Los Shakers, que os componentes tiveram diversos trabalhos posteriores, os componentes do Los Smokers, até onde eu sei, não tiveram nenhum outro trabalho relevante depois que a banda acabou, né?
Uhum, é. Lembrando que eles chegaram a ser, eram conhecidos bem no comecinho, Daniel e Demetro, como Los Encadenados.
Encadenados,
é. Encadenados, que é os presos, né? Com o cadeado, uhum. Né? Encadenados.
Encarcerados.
Então, encadenados ali e tal. E a banda, gente, eu encontrei uma matéria do El Observador, a qual estou me valendo das informações aqui, que é um jornal uruguaio, um portal uruguaio bem interessante. Diz que no começo, cara, eles usavam muito os instrumentos emprestados, instrumentos que eles mesmos criavam, e uhum. Amplificadores, era uma coisa meio caseira mesmo. Como foi também o começo, né? Os Los Shakers já começaram com instrumentos já com comprados, né? Mas aqui o pessoal fazia umas coisas meio na raça mesmo, cara. Então, e eles começaram realmente como Beatles antes, até que eles descobriram os Stones e perceberam, pô, o nosso vocalista pode ser um Mick Jagger da vida, cara. A voz dela é bem parecida. Gostaram muito do que estavam fazendo lá, do que os Rolling Stones estavam fazendo. E como já vinha ali os Los Shakers, eles acabaram decidindo indo para o outro lado. E foi aí que eles mudaram, inclusive, o nome, que foi para Los Smokers. O Demetri, inclusive, acho que tem a informação por que se chama Los Smokers, a banda. Eles mudaram de Los Encadenados para Los Smokers, e tem a ver com os Beatles, inclusive, essa relação aqui, né, Demetrio?
Pior que eu não tenho informação, Haroldo.
Não tem, não. Então o Daniel não, tem, não Daniel.
Tem, não tem. O Daniel pode dizer que tem.
Daniel tem. Eu não sei. Los Smokers. Alô, Daniel? Daniel caiu? Daniel?
Não.
Eu não sei porque a escolha do nome, viu? Os zombadores, né?
Zombadores.
Eu vou dizer assim, é que teve uma entrevista do Ringo Starr, que ficou famosa, que perguntaram se ele era um rocker ou um mod. o Mod, né? Mod, né? Que eram os Mods, que eram os rivais dos Rockers. E ele falou brincando, nós somos os Mockers, entendeu? Mod e Rocker ao mesmo tempo. Então foi uma brincadeira do Ringo Starr e acabou pegando pros caras lá, acabaram mudando o nome, porque em Buenos Aires o nome deles antes, né, não tava pegando muito bem, então eles acabaram pegando esse nome, uma referência ali, o som de Beatles com uma referência a Rolling Stones. E antes da gente passar aqui pro nosso glorioso Faixa Faixa, que são músicas bem curtinhas, e também tem um problema com a discografia, com o disco aqui, já vamos falar aqui. Eu tava até comentando com o Demetrio antes aqui, o Daniel vai esclarecer. Ó, eles estavam ali como é que eu vou dizer assim, estavam precisando de aparecer em algum boliche, que chamam boliche, era as matinês lá, os locais que tocavam as bandas, né? E apareceu um certo dia que os Los Shakers estavam precisando tocar em algum lugar e estavam sem teclado. Os Los Shakers estavam precisando de um piano, teclado, uma coisa, não tinha. E eles tinham, os Los Mockers, eles tinham o instrumento. Lembrando que a formação da banda era o Polo Pereira, que era o vocalista principal, Jorge Fernandes, vocal de apoio, outro guitarrista, Esteban Hirschfield, né, James Hetfield, né, vocal de apoio, órgão, gaita, aquela coisa toda, Julio Monteiro, baixista, e o Beto Freireda, que era o baterista que morreu em 72, saindo de Montevideo, indo para Punta del Este, bateu o carro, morreu em 72, o batera dos homens aqui. Resumo da ópera, chegaram o empresário do Los Shakers, ligou pro pessoal dos Los Mockers e falou assim, olha, sabemos que vocês têm um teclado aí, sei lá que custo, marca que vocês têm, nós estamos sem, precisamos de um teclado, vocês podem trazer aqui, por gentileza, a gente paga. Aí o pessoal da banda falou assim, não, a gente quer abrir o show então dos Los Shakers, é isso que a gente quer fazer, em troca do instrumento, pode ser? Cara, era quase a hora do show, os caras falaram, ah, roda-se, vale, venga, 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 chico. E eles foram, os pibes foram, e eles abriram o show, e não foi lá essas coisas, a casa de show não era essas maravilhas, instrumentos também não eram essas coisas, mas tinha um pessoal da EMI ali, já também, lá pronto ali, EMI, outros gravadores, acho que é EMI, não sei se o Daniel pode me refrescar a memória.
EMI, Odeon. Uhum.
Que foram gravar daí esse disco novamente, que era aquela sequência de Los Shakers, foram gravar lá em Buenos Aires, onde abriu o estúdio. E a banda acabou, que nem o Daniel falou, se separando depois, não foi pra frente, não pegou mesmo, inclusive eles tiveram alguns retornos esporádicos aí, mas a história é essa, a sorte da banda foi essa, gravou um disco que foi resgatado graças a um filme. Vocês sabiam que até então era uma coisa tão, muito lado bem, inclusive no próprio Uruguai. E o que acontece? Até tá puxando a matéria aqui, bem interessante, estavam gravando um filme, isso já nos anos 90 e tudo mais, 96, tá aqui, chamado 25 Watts, né, um filme que era sobre música e tudo mais, um longa-metragem uruguaio. E mandaram para os produtores uma fita cassete com que tinha essas gravações dos Los Mockers, porque não havia mais ninguém, não havia lançado CD até então, os discos eram antigos, não tinha reedições, mas tinha uma fita cassete lá, os caras gostaram, foram atrás, e aparece no filme o cara colocando o disco dos Los Mockers, né, acharam um vinil original, colocaram, milagrosamente estava inteiro, e esse disco que aparece no filme foi a base para fazer as edições depois que saíram em CD. Quer dizer, um filme de 96 resgatou uma fita cassete, uma banda obscura que nem os uruguaios lembravam. Olha que história bacana de resgate, de garimpo cultural aqui, gente. Então, são as informações que eu tenho, Daniel e Demetrio. Se tem mais alguma coisa a acrescentar ou a comentar sobre toda essa trajetória curiosa dos Rolling Stones uruguaios?
Outra curiosidade é que em 2006 eles se reuniram lá na Espanha e fizeram uma série de apresentações com todos os seus integrantes originais, exceto o Beto Freigedo, né, que faleceu
em 72.
Isso, e eles fizeram, cara, essa turnê com certo sucesso, inclusive tem vídeos aí do YouTube dessas apresentações. E outra coisa, a banda fez mais sucesso, assim como aconteceu com o Los Shakers, mais sucesso na Argentina do que no Uruguai.
Uhum. O circuito deles foi, de novo, seguiram recetinho do bolo, né, Demetrio? Então, tá aí.
Sim,
né?
É, bandas bem contemporâneas, né? Com histórias bem parecidas. É, o Los Shakers aí com um pouco mais de fama, né? A gente comentou no começo do programa, né? Os músicos depois continuaram com cada um com suas carreiras, né? Com muito sucesso, tudo. Los Mockers, né? Também criando a rivalidade, né? Beatles e Stones vão criar essa rivalidade no Uruguai também, né? Mas uma rivalidade sadia. Que até achei o som dos Mockers meio parecido com os Beatles também. A gente vai comentar depois tudo. Sim, mas legal, nossa. Cara. Eu não conhecia a banda, porra. Fui conhecer ela quando a gente fez a pesquisa pro Los Shakers, né? E sempre tem lá o paralelo de um com o outro, tudo. Então, bem legal essa surpresa. E o programa é praticamente, né, uma invasão uruguaia parte 2, né?
Exato, exatamente. Vou perguntar pro Daniel, que conhece Daniel. Daniel, você tem o CD do Los Smokers? Daniel.
Cara, não tenho. Inclusive, eu nunca nem vi esse CD, né? Eu acho que não saiu nacional, né? Se existe, não saiu nacional.
Não, eu acho que não.
Tem uma confusão, porque o Demetrio estava estudando para o programa de hoje, usando uma discografia do Deezer ou do YouTube, que é diferente
do que a gente usa hoje. Vou falar aqui ao vivo. Colocaram o link lá para estudar, estava com a ordem diferente.
Ah, então foi falha mas minha.
Eu coloquei YouTube, tava uma ordem diferente, tal. Eu falei 20 músicas, tudo. Escuta as duas, escutei as duas, mas daí fui ver no lançamento lá, acho que repete até a sexta, né? Acho que até a sexta, a sétima, tudo. Depois ele dá uma bagunçadinha. Que bom que eu gostei muito das primeiras músicas também, então depois eu vou no improviso aqui, vamos lá. Sem problemas.
É porque o disco foi relançado. Algumas edições com os singles, né? Porque eles lançaram alguns singles antes do disco. Uhum, e aí fizeram alguns relançamentos incluindo esses singles. Eu tava olhando aqui em CD, ele saiu uruguaio e argentino e japonês, mas japonês. Não saiu no Brasil.
É. A versão que a gente vai, que como a gente tenta fazer o mais fiel possível ao que saiu original. A versão que nós temos aqui, ela tem 12 músicas, sendo que a última é a Every Night, né? Se bem que a outra versão, essa que o Demetrio escutou, tem todas também, né? Tem todas aqui que a gente vai ouvir, mas as do meio, né, Daniel? O Demetrio também.
Tem todas também, mas eu me foquei aqui nas 12 primeiras. Acabou, mas vamos lá. Músicas curtas, não tem problema, não muda muito.
Não tem muita coisa, não. Eu acho, então, aqui mais algum detalhe, amigos, colegas, ou podemos partir para a nossa audição? O que vocês me contam?
Já falou tudo já, cara. Né? Que eles eram bem amadores no começo, instrumento de fundo de quintal, né, tudo.
Tá, okay. E
foram se profissionalizando de maneira bem legal, né? Bem similar com os Los Shakers, né, cara?
Então, sim, sim.
E banda bem difícil de você achar conteúdo, achar música, enfim. Né? Então, bem tenho certeza que vai ser novidade para muito ouvinte aí.
Então tá.
Opa!
Pode falar.
Opa. Tá, mas uma curiosidade é que são bandas sul-americanas, mas tanto Los Shakers quanto eles cantando em inglês, né?
Sim.
E como eu falei, isso é uma particularidade aí do Uruguai, porque, por exemplo, no Brasil, aquelas bandas dos anos 60, incluído na Jovem Guarda, nenhuma cantava em inglês, né?
É, mas o Uruguai já...
Só surgiu depois, bandas nacionais cantando em inglês, né?
O Uruguai ia abandonar logo, porque ia aparecer o Totten, ia aparecer Jesus Figueroa, Dias de Blues, Psílio, então ali no final...
Não, mas aí já é depois, né?
É, 68 ia mudar.
Porque... Por causa, mais uma vez eu falo, da questão do impacto gerado naquele primeiro momento. Uhum. Então, o impacto que surgiu no Brasil, o pessoal percebeu que poderia fazer aquele som vindo da Inglaterra em português. Já no Uruguai, não. Os caras, o impacto foi de tal maneira que o cara disse, não, tem que ser cantado em inglês, né?
Exato. Vamos falar que o sotaque do Los Smokers é bem melhor que os Los Shakers, né? Os caras não sabem nem se deveria, tá lembrando?
Que melhor.
Escreve qualquer coisa aí, vai, não sabe nem que tá cantando tudo. Mas a música era boa também, só falando do sotaque um pouquinho.
Exato. Vamos começar com a música que abre o disco, que se chama... What a Life. E ela começa, gente, da seguinte maneira. Foi.
Música.
Ó o clima, ó o clima.
Tem um climão. Tem um tecladinho ali. Aí, ó. Ô, Daniel, esse é Stones, né? É puro, né, cara? Não tem
como... Na primeira vida fica muito claro aí a linha do Stones. Muito naquela linha ali do Between the Buttons, né? Que é o disco de 66.
Sim.
Lembra bastante mesmo. Parece um órgão, aquele sonzinho de realejo de circo, né?
Esse é o Farfisa, Daniel? Acho que é o Farfisa, né? Ou não?
Sei, cara.
Eu acho que é. Ó, a gaitinha. É, e legal que são músicas. As músicas são bem curtas, né? Tem 2-3 minutos, então dá. Aí, ó. O sotaque deles realmente é um pouquinho melhor do que o Los Shakes, se nota, né?
E outra, a linha de vocal do cara é totalmente Mick Jagger, né?
Não, igualzinho. Canta muito, né? Como é o nome dele?
Canta bem pra caramba.
Polo Pereira.
Diz que o Pereira percebeu que, de uma maneira meio arrogante, olha, eu acho que eu posso ser o Mick Jagger de Montevideo, hein? Olha só. Diz que ele percebeu olha isso. E canta bem, emula bem, né? Emula bem.
Sim.
Resta saber se a performance dele no palco era também Mick Jagger, né?
Ah, não tem vídeo da época, né?
Cara, pelo que eu vi nos vídeos, ele toca guitarra também, né? Então não chega a fazer dancinha e tal. Ó, isso que eu achei interessante nas músicas, né? Que não tem um solo de guitarra e um solo de gaita separado. Então, elas estão sempre juntas, né? No solo, né? Uma complementando a outra, uma duelando com a outra. Achei muito legal isso.
Acho que tinha um pouco. A música é curtinha, então não dava tempo pra muito solo, né? Eles queriam fazer.
Sim.
Né?
Aí, ó. Pô, mas achei muito boa.
Uma saída.
Eu acho essa música muito boa, cara, ó.
Paradinha. É boa. Gostei, uma boa abertura de disco.
Um pouco dos anos 60,
né? Já tá acabando, já é rapidinho. Opa, é um berrão. Agora o Mick Jagger saiu do churrasco do Uruguai lá, agora. Aí, ó. Tomou Taná. Aí. O finalzinho, vou aumentar um pouquinho aqui. Olha lá. Uou! Aí.
Super animado.
Essa música, cara.
Muito legal, não. A escolha é boa. E já vai pra Let Me Try Again, que é uma música que começa também. Todas aqui com DNA dos Stones no talo. E essa aqui começa, ó.
Olha.
Aí. Essa é uma pegada um pouquinho mais Beatles do comecinho também, viu, Demetrio e Daniel?
O balançando a cabecinha. Me lembrou, essa até notei aqui, essa me lembra um pouco mais Beatles que Stones.
Muito. Muito, muito Beatles. Eles começaram como. Eles começaram como gostando de Beatles mesmo. Assim, os Stones.
Fazer um cover de Beatles também.
É.
Não, ela parece mais Beatles e digo mais, aquelas músicas na linha do John Lennon, né?
Uhum. Exatamente. E aqui tá até emulando um pouco a voz do John Lennon, se você prestar atenção. Ó. Vou aumentar um pouquinho pra ver aqui, ó. Essa parte da virada, ó. Agora. Agora tem uma valsinha aqui no meio. É legal. Ô Daniel, os caras são muito bem ecléticos também. E sabiam do riscado, né? Ó, fizeram uma...
Diga-se passagem, os arranjos deles são bem mais ricos do que o do Los Shakers.
Muito.
Bem melhor. Porra.
O sotaque é melhor. Né?
Não. Os arranjos mais bem feitinhos, né?
Sim, o sotaque, a instrumentação, os arranjos. A pena que as músicas duram pouco, né, cara? Porque ela já...
Sim.
Tá caminhando pro final já aqui. Olha, ó. Mas é. Tum, tum. Isso lembra. Agora é Bobo Kate Stones agora. Tum. Ao finalzinho, atenção. Aumentar. Ó, que bonito!
Pô, lindo, né?
E bem gravado, cara. Muito bem gravado.
Achei a produção melhor do que os Los Shakers também. Isso. Até botei depois pra ouvir, uma comparando com a outra, essa produção, achei um pouquinho melhor a mixagem. Não sei se é por causa do relançamento, tudo, mas achei que ficou um pouco mais agradável aos ouvidos.
Sim.
Pelo menos pros meus.
Não, pra mim também. Daniel, a gente vai seguir então, e Demetro, com a próxima canção que se chama Don't Go Again. E ela, outra música curtinha, legal, só porque você é rapidinho. Começa, olha aí, ó. Assim, ó.
Essa daí é Stone estopado, né, cara? Mais uma, né?
Total. Isso é muito Stones, ó.
Muito legal. Muito boa, né,
cara? Também uma influência de The Animals, né?
Isso que eu ia falar, não tá aqui, né? Lembra um pouco The Animals também, cara.
The Animals também.
Opa! Isso, legal que eles fazem essas meio, essas viradinhas, essas paradas meio 3x4, volta, e volta ao 4x4. É genial isso aí, cara.
E outro paralelo que a gente faz, né? As bandas uruguaias reproduziram ao mais próximo possível do clima das músicas. Já no Brasil, não. Houveram algumas adaptações com o estilo brasileiro, né?
Sim. E aqui não, que eles foram ao encontro, não, não
foi
tem
mesmo,
encontro.
Né?
É diferente.
Totalmente.
Olha o que o Demetro falou: a gaita e o solo de guitarra tudo junto.
A gaita e a guitarra junto.
Pera,
muito legal.
Ó.
Muito legal.
É rápido, né? Tipo, cara, temos 20 segundos pro solo, vai. Tava gravando lá, cara. É legal, cara. E o detalhe é que eles não fizeram muito sucesso, não, assim, né? Talvez pra shows e tal, mas tanto que a banda não continuou, né, Demetrio Daniel? Parou, né, cara? Olha lá.
Recebeu os vídeos de 12, 14, pô, os caras tocando redondinho ainda, hein?
Sim, eu vi esses vídeos também. Agora Stones tá até o talo, ó.
Opada. Porra. A voz do Mick Jagger, né?
O Mick Jagger estava no Uruguai esse dia, né? Sim, meu. Ao finalzinho, atenção. Olha lá agora.
Don't go away.
Uou!
Disquinho legal de ouvir, né, cara?
Discaço bacanaço, cara.
Divertido, né, cara?
Divertido, fácil, né? Pô, gostoso de ouvir mesmo.
Fácil,
né? Bem fácil. Vamos avançar com a música Show Me The Way, que não é aquela que o Demetrio tem na cabeça.
I como é que você tá cantando? You show me the way. Não é? Puta, errei.
Não é. Errou o país, errou tudo. Não é, não. Mas é uma música assim, cara. Isso aí é Peter Frampton. Esse aí.
Peter Frampton.
Esse valeria o programa. Então vamos
para... Peter Frampton, não lançaram ainda um Peter Frampton uruguaio, né, cara? A gente podia pensar nisso, hein? Vamos dar ideia.
É Pedro Frampton. Vamos traduzir o nome do cara também. Vamos lá, vamos ver então a próxima música que começa da seguinte maneira. E ela é curtinha. Já. E aí, Daniel? Você que é Stone especialista, essa aqui.
Totalmente de Stone, né?
Uma coisa interessante, cara. Sabe como os Stones tomaram conhecimento disso aí, cara? Porque essa é uma banda que passaria fácil pra uma banda de. Pela principal, né, gente?
Ó. Sim.
O órgão não era tão. Não era tão o Stones, depois que incorporou muito teclado, órgão, mais pra frente, mais, com mais intensidade, né, Daniel? Você que conhece bem, né?
É, a banda no início era o piano do Ian Stewart, né? O sexto Stone, né? Que saiu porque era feio, né?
Foi motivo de feiura.
E o Ian Stewart toca também no Led Zeppelin, né? Naquela música, o piano em rock and roll.
Rock and Roll não, ele toca na Boogie with Stu, inclusive.
Ele toca nas duas, ele toca tanto não, em rock and roll como Boogie with Stu.
Não.
É sim, certeza.
Ah não, peraí. Demetrio, você é o árbitro, veja quem é que toca piano e na música Rock and Roll do Led Zeppelin. Vamos chamar o VAR.
Ele leva o estúdio móvel do Rolling Stones pra gravar. E eles gravam rock and roll. Pera, e depois afinal... fazem um bug from studio, né?
É estúdio móvel, eu não sei o nome da pessoa, vou ter que
Vou Daniel, eu vou ser obrigado a discordar fortemente de você, hein, cara.
Tudo bem, cara. É um direito que você tem, né?
Stuart.
Aí, Stuart é o teclado, é o piano aí, na música rock and roll do Led.
Stuart gravou os pianos da música rock and roll do Led Zeppelin.
Rock and roll do Led Zeppelin, exatamente.
Eu jurava que foi John Paul Jones, cara. Obrigado, Daniel.
Baixo ali.
Me tirou das trevas, cara. Me tirou das trevas. Obrigado. Não, eu jurava que era o Joe Paul Jones. Não sabia que era ele, não. Eu sabia que ele tinha feito aquele Boogie with Stu, que é bem parecido com o Rock and Roll, inclusive. Não?
É no mesmo dia. Ali foi gravado no mesmo dia.
E foi lançado
apenas
depois.
Apenas eles colocaram lá no... lançaram depois. O estúdio móvel dos Stones, o LED 4 foi gravado com ele, o Machine Head foi gravado com ele, uma série de discos. Daquela época foram gravados nos estúdios móveis, né, móveis do Rolling Stones. E o Ian Stewart era o cara que praticamente operava o estúdio, levava a van, porque o estúdio era dentro de uma van. Então, sim, quem ia dirigindo a van era o Ian Stewart. Então, quando ele chegava lá na gravação, ele tocava com a galera.
Tá certo. Não, agora, saí da... Obrigado, Daniel. Me tirou da ignorância de anos, hein? Eu jurava que era um overdub do John Paul Jones, cara. Se você for
observar o estilo ali de piano de rock and roll, é estilo totalmente o boogie-woogie mesmo, que é o tradicional estilo do Ian Stewart, né?
Perfeito, perfeito. Obrigado. Vivendo e aprendendo. Olha, o que é o Antigas Novidades, cara? Então tá aí.
Aprendendo Los Smokers, né?
Los Smokers me abriu as portas aqui da Esperança. Vamos lá. Seguindo então, para...
Haroldo, tell me something new.
Vou te contar uma coisa nova para vocês. E vai ser agora. Tell me something new. Que começa... Nossa, mais uma curtinha. Começa assim, ó.
Achei muito legal esse arpejinho no começo.
Bonito.
Opa.
Essa é outra que remete um pouco à invasão britânica no total, né? Que quando eles faziam baladas, eles faziam muito essa pegada aí de... Né? I Love You, Tell Me Something,
Annie. Essa já não parece tanto Stones, né?
Não.
Mas outras... Eu coloquei aqui que lembra Animals pra mim.
Animals, é.
Por causa desse tom. Tom. Né?
É. Ah. Tecladinho também. Tecladinho, mas lembrou o teclado do Doors pra mim também.
Sim. E esse é o mesmo órgão, o mesmo teclado que os Los Shakes pediram emprestado lá. Aí tem um solinho meio.
Ó.
Aí. Fala, Daniel.
Morgan Hammond, né? Uma simulação aí do Morgan Hammond, né?
Não é um Hammond, mas é um parecido.
É. Não, é da marca Hammond, né? É uma simulação aí, né?
Depois que eu aprendi que o Ian Stewart tocou piano no rock and roll, cara, agora eu estou atento a informações mil aqui agora. Vai que o Jimmy Page tocou no disco do Robertinho Recife, a gente não tá sabendo, né?
É, Jimmy Page toca no disco do Joey Cocker, né?
De quem que toca?
Joey Cocker.
Ah. E a música? Eu não tenho bateria essa música, olha que bonitinha. Vai acabar agora.
O arpejo aí, o baixo e o simulador de órgão Hammond.
E o teclado do Doors uruguaio.
Acho legal essa subindo escalinha, né? Subindo essa escala. Turururu.
E acabou aqui mais
muito música. Legal também essa balada, viu? Muito legal.
Espetacular.
Boa de ouvir.
Agora uma música que tem um nome, digamos, singelo, né? Que é o Arém Vazio. Ou seja, o cara tá esperando ali.
Tá sozinho.
Puta que pariu, cara.
Eu gostei dessa música, hein? Eu notei que uma das que eu mais gostei. Ela é meio diferente, assim, o ritmo. Boa. Solta aí, Haroldo. Só na caixa.
Vamos ver, então, o Arém Vazio, que começa... Deixa eu só arrumar aqui o voluminho. Da seguinte maneira... Começa diferente, hein? Paint Black. Essa é Paint Black do Uruguai, né, Daniel?
É verdade, eles gravaram a versão de Paint Black.
Também.
Bem legal. Gostei.
Parei do Shake.
Ó.
Aqui tá aqui não disfarçaram o Paint Black, né?
Não, eu parei pra tentar, ó. Guitarra, né? Tendo a voz do vocalista, ó. Nítida influência
do Sim. Olha!
É mais essa linha de da guitarra. É a mesma linha de Paint Black, né?
Uau! Uau, Paint Black saiu nesse ano, esse disco é de 65, é.
Esse disco é de 66.
E esse disco é de 66 também, né? Ou é 66, né?
É, esse é 66.
Opa, olha lá, deu uma...
Olha que legal.
Opa, mudaram, fizeram uma modulação.
Mudaram.
Olha o arém.
Bate palminha.
Mustafa.
Eu pensei na Mustafa ao mesmo
tempo. Anteciparam o Mustafa do Queen. Aqui. Mas apesar de ser uma cópia, é legal, cara. Uma releitura. Bem diferente. Bem não, né? É diferente. Agora vem a parte finalzinha, então vou levantar o som em homenagem.
Quanto a voz desse cara lembra do que chega, né, rapaz?
Total. Incrível, né? Ao final. E acabou. O arena tava vazio mesmo, o cara falou, ah, vou embora, porque não tem o que fazer aqui nesse arena vazio, não. Avançamos para a música Make Up Your Mind, que começa...
A partir de agora eu já não... Ah, não, Make Up Your Mind eu tenho aqui.
Tem aqui. Tá. Mas não se preocupa, porque são todas músicas meio...
Vamos lá, vou improvisar.
As maiores destaques estiveram já na antecipado, mas eu vou... Vamos começar com essa aí, que começa... Secret Agent Man. Me lembrou muito, Daniel.
Aí a linha do Chuck Berry, né?
Chuck Berry.
Totalmente.
É.
Lembrou um pouco Los Shakers aqui.
Bem, né? Não, isso que eu vou lá, parece, né? Aquela Break It All.
Break It All.
É. Exato.
Los Smokers, inclusive, eu tava lendo que eles chegaram a... Opa. Essa parte é legal. Olha que legal.
Muito bom.
É muita invasão britânica por uma banda uruguaia, cara. Eles tocaram uma versão de The Break It All lá do... E ó, a gaitinha.
Muito legal.
Cara, muito legal esse som, cara.
Se eles estivessem na Inglaterra, acho que eles teriam mais sorte, né? Eles estavam no país errado, né, Daniel? Talvez...
Cara, ou eles fariam muito sucesso ou seriam processados, né?
Pô, mas essa quebrada no refrão ficou muito bem feitinha, né?
Não, é bem, cara, feito, cara.
Eles são muito mais inventivos do que o Los Shakers, hein?
Sim.
Bastante. Ó. Agora, ó.
Ó o solinho.
Solinho com gaita, não tem... Acho que o cara toca e...
É solo totalmente Chuck Berry, né?
Chuck Berry.
Não.
Com a harmônica. Bem, né, cara? E a harmônica no talo, hein, cara?
Olha.
E o guitarrista é uma destreza boa, vocês dois que são guitarristas aí, né, cara?
Sim.
Olha aí. Já estamos partindo para a reta final. E aí, atenção. É bem pop essa partezinha, ó. É Chuck Berry com uma parte pop, olha lá. I wanna be your man,
a música Come On mesmo, do Chuck Berry, que os Stones gravaram.
Exatamente.
Tá nessa linha aí.
Fade Out, sem vergonhinha. Aê.
Muito bom, hein?
Mais uma muito música bom. Vencida. E nós já vamos avançar aqui. Essa foi a Make Up Your Mind. Nós vamos para You Got It. Nossa, o Demetrio tá com medo. Aí, o que eu vou...
Não, essa também tá na minha lista, hein?
Só tá na lista?
A 12. É, tá.
Então tá bom. Lá,
também tá aqui. Podemos ver.
Começa assim! Pau.
Ah.
Essa já tem um ar um pouquinho mais Beatlesinho, hein? Ok, meio misturado.
Ela parece Off the Hook dos Stones.
Verdade. E aqui tá esse teclado aí, o Hammond Farfisa, barra não sei o quê. Muito usado na Jovem Guarda, hein? Jovem Guarda?
Verdade.
esse som aí, emulado total. Vocês repararam que o som do órgão, ele faz umas notas dissonantes, ele não é mesatônica. Ó, TV agora, ó.
Caras super criativos, né? Muito bom.
Eles não tinham medo de ousar, cara. Os Los Shakes eram mais quadrados. Acho que sim, cara. Os Beatles, né? Os Los Shakes, Beatles uruguaios, eram mais tradicionaizinhos, né? E aqui são os mais rebeldes. Estão seguindo essa linha também, Demetrio.
Uhum.
Aí, ó. Paradinha. O Uruguai tinha uma cena bem boa, né, cara? E tem mais banda, né, Daniel? Tem mais banda uruguaia que você conhece aí dessa época?
Tem várias.
Mas que você conhece? Aí. Agora, reta final, eu vou com essa musiquinha de 2 minutinhos, ó. Olha lá.
Muito bom. Muito
ótimo, Daniel.
Animadíssimo.
Tá aí. Próxima música, essa foi a You Got It, é isso? Agora vem Can't Be a Lie. Essa aí tem uma... Eu não tô lembrado dela aqui, mas tem uma cara de música que parece Beatles aqui, mas vamos...
Vamos lá.
Que tem toda a pinta, mas é Stones. Aposto.
Isso é Beatles, né?
Beatles antes de Beatles for Sale, aquela época ali, né?
Agora tem essa gaitinha aí que já leva mais pro Stones, hein?
A gaita é uma âncora, puxa pro desó. É de Stones, tá, gente? Pra lembrar. Ah, e é verdade, cara, vocês falaram no começo, a fonética deles, a dicção deles é um pouquinho melhor do que o Los Shakes, viu? Opa, olha lá.
Esses acho que sabiam falar inglês.
Tem um reco-reco, vocês estão ouvindo? reco-reco? Aí, ó, ou é aquele instrumento que parece uma tábua de lavar de metal lá que se tocava antigamente, Daniel. Como é que é o nome? Esqueci agora.
É no tanque de lavar roupa, né?
É o Skiffle. Não lembro agora. Tinha um nome. E assim, eles ficaram só nesse disco aqui praticamente, né? Ó, o reco-reco. Reco-reco. E os Los Shakes depois, fazendo um comparativo... Eles fizeram um disco bem diferente, mais psicodélico depois, fizeram umas coisas meio com. Até com bossa novinha perdido lá. E os Los Mokers, eles ficaram meio que só com o disco, só ficaram na pureza dos Stones, não exploraram depois, cara. Então, tá preservado aqui.
Legal, aí, Daniel.
Hã?
Muito boa.
Sim.
Soltou. Sequência das notas do baixo.
Sim, tom.
Ó,
é. O finalzinho.
E a gaita sempre, né? Pergunta e resposta, né? Guitarra e a gaita.
Sim, conversinha ali. Tá tendo uma conversinha. Vamos para a antepenúltima música. Chama-se All the Time. E All the Time... Começa, atenção, marica, deixa eu só arrumar aqui, assim, nesse jeito. É, aqui já é um pouquinho mais lugarzinho comum aqui, tal da Fiddler Trackzinha. Essa não me chamou atenção, alguém gostou dessa aí, Daniel e Demetrio?
Cara, eu gosto dessa, né? Essa eu sempre repito. Ela tem um lance meio country, né?
Sim. Boa.
Ela tem uma pegada meio country, né?
Tipo, as músicas... Tá
acompanhando a música toda.
É tipo as músicas que o Ringo cantava, mais ou menos?
Isso, as músicas que o Ringo cantava.
Lembra bem a levada do Ringo, né, da bateria.
É, só que a voz é bem melhor, né?
Porra, não precisa muito, né?
Não, e você vê os vídeos do Los Mokers cantando aí 12, 14, pô, o cara ficou cantando super bem,
pô, sim. Roteira.
Muito bom.
Vocês separaram aqui, porque a guitarra tem um bem rapidinho, mas... Deixa eu ver se eu pego aqui, peraí. Ah, é essa parte, tem um momento que passou da música. Em casa, quem quiser ouvir depois, procurar. E faz rapidinho
esse
essa parte.
Esse riff lembra The Last Time dos Stones, né? Tom dando, né?
Ah, sim, The Last Time. Bem, ó. E o pianão, honky tonk, ó lá.
Pianinho.
Honky tonk. Piano Velho Oeste aí tá conexão com a música Calto que você falou, Daniel. Aí. Aí, ó. Vocês viram? Peraí, vou até voltar aqui, peraí. Não vou voltar, senão você vai estragar lá a nossa audição, peraí. Tá bom. Eu ia voltar. Agora. E o finalzão? Muito interessante.
Essa é daquela que dá vontade de cantar, né? Pegar o violão e acompanhar, né?
Só pegando o riffzinho, né?
É. Gostosa. Legalzinha. E vamos para a penúltima, que se chama Triste ou Sad. E ela, Demeter Daniel, começa assim, olha aí, ó. Valsinha 3x4.
Olha só.
É, né?
Oh, tá triste.
Essa é a música Mela Cueca do bailinho. Essa é pra dançar com a menina.
Essa aqui é pra você chamar a menina.
Isso.
Cabecinha no ombro.
E chora. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Ó,
quem não pegou ninguém até agora é o momento, hein, pessoal?
E aí, Daniel, essa aí é do assalto?
É, essa eu acho a menos inspirada do disco, né? Essa tá mais pra...
Fillerzinho.
Hit Valens.
Hit Valens. Tem uns crescentes no meio... Sabe, independente da música, eu vou falar pra vocês, dois colegas de bancada... Que me chamou muita atenção a simbiose dos instrumentos, independente da música. Uma hora é a percussão acompanhando o baixo e tudo mais, outra é o órgão acompanhando a guitarra, outra é a guitarra fazendo solo com...
Mas olha esse instrumental, que legal, cara.
Sim. Olha lá, pera, eu vou subir um pouquinho, olha lá. Você vê que até a música anterior que eu não gostei, Demetrio, e muito, né? E essa que o Daniel não gostou muito, essa tem instrumentais fantásticos, mesmo, né? Aí, ó. O Daniel tem coração peludo, ele não gosta dessa música, essa música de bailinho. Já entendi. É, ué. Olha lá. O Ramon. Que banda pra ser
legal
criativo.
Esse teclado aí, né? Mas...
Muito legal, cara.
Muito produzido, muito bem feito.
No final. Muito, muito interessante. Cara, e é legal que a música é tudo curtinha, que você pode ouvir várias vezes e não vai enjoar. Porque, né?
Já vai acabar. Ah, não acredito.
Agora é o último, amor. Assim, pra entender, existem várias versões, inclusive no Spotify tem também versão com bônus. Só que a versão com bônus aí eu acho demais. A gente tem que se preservar ou se ater ao disco original. Então, o original ele acaba com a música que a gente vai ouvir agora, que se chama Every Night. Every Night, Daniel e Demetrio e amigos de casa, começa assim. Vou tocar. Essa é a Low Shakers.
Ó. Oh. Música de gente perto, hein?
Sim.
Caiu o papel picado, as bexiga.
Essa é a Twist and Shout deles, ó. O baixão. O baixo é The Animals.
Mas ele é mais hard, né?
Ah, hard rock. Sim. Mas Yardbirds? Hein? Pode ser o Yardbirds aqui, Daniel?
Eu acho que ela tá mais pra The Kings, né?
The Kings, boa! You really got me? Sim, sim. Essa subida é legal, né? Isso é música de show, cara. Ô Demetrio, essa aí tá pra tocar de noite, hein, cara?
Sucesso. Ah, tá.
E essa virada, essa pegada do baixo, cara. Isso é The Animals, cara. Muito boa, cara. Melhor música do disco pra mim é... Acho que essa aqui é uma das melhores, viu, gente? Eu não sei se no disco, se isso é como single, eu não sei, Daniel, você sabe alguma coisa de singles desse disco aqui, uma informação?
Os singles que foram lançados não saíram nesse disco.
Ah, outros, tá. Os lado B que aparecem aqui depois.
Oh. O único música que saiu de single foi Empty Arena, né? O Arena Deserto,
foi o único que
saiu. Ah. Tentaram emplacar o Paint in Black uruguaio. E vai acabar o disco curto, mas com muito conteúdo. Entendeu? Não precisa, não precisa ser isso. Música,
né, rapaz? Ela...
Muito bom.
Tem urgência, né?
Sim. E acabou. Não precisa ser uma encheção de linguiça para ser uma coisa boa e com conteúdo, cara. Tá aqui. Essa banda aqui, Los Smokers, que Daniel trouxe brilhantemente, né? E assim como Daniel ouviu também as outras músicas aqui acidentalmente, eu também. Mas tem muita coisa legal deles aqui, que pena que não foram pra frente. Mas eu tô bem feliz, tá? Muito feliz com essa volta ao Uruguai aqui. A gente chegou pelos Beatles e saímos com os Rolling Stones de lá. Gostei muito. Demetrio! E aí, cara, eu sei que você ouviu o resto das músicas, tinha mais coisas pra falar, mas aqui a gente ouviu o que saiu, o real, a coisa real que saiu mesmo.
É, eu ouvi mais algumas aqui, tudo, mas como eu falei, né, tava na listagem lá do YouTube, eu escutei, mas foi bom, deu pra ouvir também a versão deles de Paint in Black. Pô, eu nunca tinha parado pra ouvir eles, né, já tinha ouvido falar, estudado lá em função dos Los Shakers, né, mas, porra, álbum gostoso de ouvir, fácil, né, pra quem curte um e rock raiz, né, Chuck Berry, Stones, né, principalmente.
Sim, tudo. Sim, sim, sim.
É, The Animals, a gente pegou algumas partes também, até anotei aqui partes que me lembravam até The Doors, na parte do tecladinho. Enfim, dá pra agradar muita gente. Aquele álbum, né, pode ouvir sem medo, tranquilo.
Pode
ouvir
sem medo.
E aí, Demetrio, Los Shakers ou Los Smokers?
Los Smokers. Los Smokers. Los Smokers.
Não, e você, Haroldo?
Olha, os momentos inspirados dos Shakers são excelentes, mas os Los Smokers são todos momentos inspirados. Então, eu fico com os Stones Los uruguaios. Smokers. Os Smokers uruguaios.
E você, Daniel?
Daniel.
Também, cara, eu prefiro o Los Smokers. Eu acho que o som é mais inventivo, os arranjos são melhores. Agora, eu concordo com o Haroldo. Nos grandes momentos, né, o tipo Break It All, né, bicho, o som do Los Shakers é topado, né?
Mas fora da curva.
O Los Smokers era um disco mais regular, né? É um disco que você escuta do início ao fim sem perder a pegada, sem perder a... E já o disco do Los Shakers, ele oscila. Além do mais, o Los Smokers tem um inglês bem melhor, né?
Tem um inglês bem melhor e tal, exatamente.
Tá aqui um pouquinho melhor ali, né?
Exatamente.
Boas descobertas, né? Pra quem não conhece, pô, os nossos ouvintes aí, resgata o episódio que a gente falou dos Los Shakers e escuta esse na sequência, né? Ou vice-versa, tudo.
Sim.
Porque
sim.
Uma história complementa a outra, bem legal mesmo.
Exato, exato. Da mesma época, mesma cidade, se bobear, comeram na mesma padaria ali na Avenida 18 de Julho também. Então tá aí.
Com certeza.
Então, missão cumprida, perguntando aqui para o nosso glorioso pai da criança, Daniel. Missão mais que cumprida, valeu
mais
a pena?
Mais que cumprida, valeu a pena.
Beleza, então. Demétrio também, brigadão pela presença aqui, pela paciência de ter ouvido o disco mais do que devia, mas isso é bom, não, no final das contas, isso é bom.
Graças a Deus. Não, depois dos discos que a gente estava ouvindo aí, isso foi uma delícia ouvir, gente.
Exato, exato.
Não, mas foi muito bom, Daniel. Obrigado pelo tema, Haroldo. Pô, obrigadão pelo programa. Tenho
E aí,
certeza que
ó.
nossos ouvintes vão gostar aí. Muito bom mesmo.
Rapaz, eu tô vendo aqui, tô preocupado. O Aldo mandou uma mensagem. Haroldo, aconteceu um problema, vou ter que parar de trabalhar semana que vem para fazer o programa.
Aí.
Aconteceu
Um
um
imprevisto.
incidente, é um imprevisto e vai ter que gravar com a gente. Aí, ó. Então.
Ih, ai, ai. Acabou o imprevisto, vai gravar semana que vem, hein?
Ele não tá acostumado a gravar com a gente. Eu tenho medo do que vai. Bom, vai ser Stones. Vai ser Stones, isso eu sei, mas
Semana
Stones
que
não
vem
uruguaio.
é o Stone de verdade, na semana que vem.
Verdadeiro. Tchau para vocês dois, até o coletivo, então,
Valeu.
Daniel e
Valeu,
Demetrio,
pessoal.
tchau
Boa
para
noite.
vocês.
Valeu,
Abraço.
galera. Boa noite. Valeu, tchau, tchau.
Tchau.